pessoas, grandes mamãs, estamos aqui no nosso 25º episódio na Marofa e vamos falar sobre direitos e as violências contra as mulheres, principalmente, obviamente, focado aqui no Brasil e não somente em tempos de pandemia. Então é temão, com uma convidada que já esteve conosco, então o Namarofa já está nos repeteco, que eu é o que eu mais gosto. Daqui a pouco eu vou juntar um com o outro para falar de filme, daqui a pouco eu vou juntar um com o outro para falar de racismo, daqui a pouco eu vou juntando as pessoas para falar de outros assuntos também, mas hoje estamos com ela. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero fazer aquele convite básico para você. Para você, se você está ouvindo aqui o Namarofa, divulgar o projeto para as pessoas, isso é muito legal. E também clicar, você tem seu agregador de podcast, vai lá, clica e segue a gente, que aí você recebe sempre quando tiver coisa nova. Então, fica aí o convite, já agradeço todo mundo que está ouvindo. Estamos tendo umas evolutivas bem legais, isso é bem bacana, agradeço muito. E até com sugestão de pauta, a gente vai providenciar tudo bonitinho. Mas hoje, nesse 25º episódio, no mês que nós já estamos em maio, no mês onde o Namarofa completa um ano, veja só, que nós começamos em maio de 2019, já estamos em maio de 2020, quanta coisa mudou de lá para cá, não é mesmo? Nós estamos aqui com a Alessandra Félix, advogada. Vou pedir para ela se apresentar. Então, Lê, tudo bem aí com você?
Olá, tudo bem? Parabéns pelo ano aí. Boa tarde, bom dia ou boa noite para os ouvintes na Marofa e agradeço mais uma vez pelo convite. Tamo junto.
Tamo sim, Lê. Eu quero primeiro aí para a gente começar, antes de começar a conversa, que você se apresente aí para nós, para quem ainda não te conhece. Se você fosse fazer aquela edição marota para nós aqui, o que você falaria para nós? Digas.
Bom, eu sou uma mulher militante, atuante nas discussões de direitos como um todo, a questão de direitos humanos. Isso acabou me levando a exercer advocacia. Então, hoje eu atuo como advogada no escritório Félix e Macedo, aqui em Suzano, na nossa cidade, mas atuamos na região toda. Fui conselheira dos direitos da mulher em Suzano por 3 gestões, sendo que uma delas eu presidi o conselho, inclusive o qual eu tive a oportunidade de, junto com outras companheiras, implementar algum serviço dado à questão dos direitos das mulheres na cidade, inclusive com a implantação da Casa de Acolhida às Mulheres Vítimas de Violência. Entre outras atuações que nós temos aí, mas acho que com relação ao que nós vamos debater hoje, essa apresentação ela fica mais apropriada.
Você também tem uma luta. A gente, no nosso último encontro, a gente conversou sobre racismo também, né? E foi muito legal. Então, se você também tem uma frente de batalha aí, nessa luta contra o racismo. E eu acho que é sempre bom falar também, né? Eu acho que não somos uma pessoa só e você também tem essa luta aí de longa data, viu? Vale a pena pôr nesse currículo sempre que for falar.
Assim, é uma coisa que eu sempre falo, a questão dos direitos era transversal, né? Quando a gente discute a questão da mulher, que é o que nós vamos debater um pouco hoje, a gente vai falar da questão do racismo, né? A questão da saúde, do trabalho, enfim. Quando a gente vai discutir direitos, a gente percebe que é transversal. Todos os assuntos se relacionam de alguma maneira, né? Então, mas é importante sim. Aliás, o movimento negro foi a minha porta de entrada para a militância dos direitos. Então, é uma história da qual eu tenho muito orgulho também de ter iniciado aí.
Maravilhosa, Lê. Fala para mim, a gente vai falar sobre um pouco sobre essas coisas dos direitos e da violência contra a mulher, que é um tema que a gente nunca pode achar que estamos falando demais. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais importante fica, porque é também um sinal de que menos coisas estão sendo feitas, né? Mas eu queria aqui pegar umas abordagens contigo, eu queria que você me dissesse assim, o que, na tua percepção, causa essa violência? Se a gente fosse fazer um resgate histórico, O que que tá... Por que que essa, ela se enraizou tanto dentro da sociedade, em alguns casos se normalizou, recentemente isso ganhou força, né, com essa ascensão do fascismo no mundo e no Brasil também.
Vamos lá, a gente vai tentar fazer uns resgates pincelados aqui, né? Porque
sim,
se a gente for pegar todo o contexto histórico...
Nossa, cinco programas.
Fica puxado, mas vamos lá, vamos dando uma pincelada. Eu acho importante sempre fazer esse resgate histórico, é uma coisa que, infelizmente, é urgente, está na pauta, né? Não deveria estar mais na pauta, mas ele está na pauta de discussão.
Sim.
Não só, inclusive, mas no mundo, né? Tem até uma frase, eu vou iniciar com essa frase, que eu gosto muito, que eu não me lembro onde foi que eu vi. Depois a gente pode pesquisar para colocar nos créditos, Sidão.
Sim.
Mas ela diz o seguinte: há um enorme desequilíbrio de poder entre homens e mulheres. E a violência talvez seja a evidência mais cruel desse equilíbrio. Eu acho que falar desse desequilíbrio, resgatando essa questão histórica do patriarcalismo e o machismo, que não são culturais, eles são estruturais.
Sim.
Eles sempre tiveram presente em todas as civilizações, né, ao longo da história. O machismo, portanto, ele é uma forma de compreensão das relações, do agir, do comportamento, né? Os sujeitos machistas, eles não são pessoas doentes ou são anormais. Eles só fazem parte de uma estrutura patriarcal
que o beneficia.
Então,
né?
Quando a gente entra nessa discussão, sim, exatamente. Por onde nós podemos começar? O patriarcalismo, ele foi pregado desde sempre, inclusive no campo das religiões, que sempre, inclusive, teve muita influência na intervenção. A religião sempre teve muita influência na questão cultural e na questão de Estado e política, né?
Sim.
E quando a gente começa a resgatar, vamos pegar do início, né? Quando a gente fala dessa relação, a representação do papel da mulher. A representação do papel da mulher, que sempre foi colocado de uma forma que hoje a gente sofre as consequências por conta disso, né? Vamos já que a gente está falando de patriarcalismo. Qual foi a primeira representação da mulher que se tem conhecimento do ponto de vista da Bíblia e da figura histórica?
A mãe de Jesus Christ, estaria errado? Ou a Maria Madalena?
Ela também, mas a Eva.
A Eva, verdade. É antes
ainda, a primeira, né, representação da mulher que se tem conhecimento é a Eva, que ela é apresentada pela Bíblia como uma causadora do pecado.
Exato.
Original.
Exato.
Né? Então, a gente percebe que desde um contexto histórico, se a gente vai lá no comecinho da história, isso pegando, eu estou falando até do ponto de vista que é histórico mesmo, se você acredita ou não, ouvinte que acredite ou não, não é uma informação aqui que a gente está trazendo uma reflexão para afrontar ninguém, mas é estamos trazendo uma reflexão, né?
Exato, exato.
E nessa mesma linha, se a gente pegar o código religioso, ele foi construído qual seria o papel da mulher. E isso, obviamente, se a gente olhar para uma linha do tempo, é estabelecido um papel o qual a mulher sempre foi discriminada, sempre foi desprestigiada, sempre foi visto como alguém inferior ao homem. Ainda se a gente entrar um pouquinho, mesmo lá, pensando na questão da civilização, quando se começou a discussão do dia, os primeiros governos que discutiam a democracia, as mulheres não estavam incluídas nessa discussão.
Eu estava vendo, que eu estava estudando, né, essas coisas de história do teatro que eu gosto muito, e Atenas, por exemplo, que é tida como um exemplo do início da nossa democracia, as mulheres eram humilhadas praticamente, né? Não podiam participar de nenhuma atividade pública, não podia votar, não podia ser eleita, nada, nada, não podia nada. E veja, Atenas é o nosso exemplo de democracia, né? Olha que louco.
Sim, isso foi no século 4 e 5 antes de Cristo. Atenas foi o primeiro governo democrático da história, democrático entre aspas, né?
Sim,
dentro
sim.
do contexto que se discutia de democracia. E nesse período que você até lembrou agora, a própria ideia de cidadão, a mulher era excluída, ela e os escravos, né? As pessoas
Exato.
Que eram escravizadas. Então, vejam só, né? Ao longo da história, ela sempre foi colocada num papel de subordinada, sem voz ativa, sempre no anonimato, margem.
É, porque isso que você está falando, Alê, deixa eu só te cortar um pouquinho para dizer uma coisa, que
Tranquilo.
Até na própria mitologia, já que a gente está indo lá para trás, na própria mitologia grega é dado à mulher a responsabilidade da caixa de Pandora, né? Dentro da mitologia, que a mulher, uhum. Pandora, ali seduz o irmão de Prometeu, tal, e ela abre a caixa que dispara todos os males do mundo, e aí um homem, que eu acho que, não sei se era o irmão do Prometeu, Epimeteu, ele mesmo, fecha a caixa, que aí sobra a esperança. Dentro da mitologia, perceba, até nisso, na mitologia, que é antes de tudo, tá no início do pensamento mesmo ocidental branco, né, de uma certa maneira, você percebe aí essa perspectiva da mulher como a liberadora de todos os males, que tem uma relação fortíssima com a Eva, por exemplo, né, que a gente está conversando aqui agora. Para você ver como essas mitologias, né, a gente está conversando isso, me lembrei disso, você vê como que essas mitologias vêm.
Né? Histórica.
É.
E aí, se a gente vai passando pelas épocas e pelo tempo, durante o Império Romano, as mulheres, elas viviam sob o poder de quem? Sob o poder dos pais.
Sim.
E depois sob o poder dos maridos, que é daí que vem a expressão, inclusive, pater familias, né? Que, inclusive, até recentemente tinha na nossa legislação brasileira. A expressão pater poder, ela foi utilizada na nossa legislação até 2002.
Caceta!
Veja você. A influência, né, para que a gente entenda, inclusive, como mesmo às vezes se garantindo uma discussão e às vezes até uma legislação, como ainda a influência do patriarcalismo é muito forte e ela vem carregada, né? E ela não está só na cabeça das pessoas, indivíduos, ela tá numa sociedade como uma
Sim.
forma de enxergar, de ver e uma forma de cultura. E aí, se a gente continuar passando a questão da Idade Média, vamos lá, quem são os heróis? Quem sempre foram os heróis?
Sim.
Né?
Você
Porque
tem...
as mulheres não eram, né?
Não eram. Você tem, né, aquela história da... Qual é o nome dela, caralho? A Joana d'Arc, né? Né, que dessa época foi uma que teve que se vestir. A gente, né, Lê, conversou muito isso antes, né? Essa coisa das vezes a Joana d'Arc, né, que tinha que se vestir de homem para ir na batalha e não sei o quê, e que muitas vezes a gente conversou até isso, né, no começo, né, do movimento. Agora não, agora melhorou Sim. bastante, mas que às vezes no começo do movimento hip hop as mulheres tinham que se vestir como os caras, né? A gente conversava um pouco disso, né? Mas isso não só no hip hop, mas em vários
Sim.
lugares, né? Como que às vezes a mulher, para ela ser respeitada, ela precisa se portar como um homem, enfim, né? Aí você está falando da Idade Média e me fez lembrar da Joana d'Arc.
Porque justamente isso, né? Se a gente pegar historicamente, a mulher, ela tinha, vamos dizer assim, se a gente pensar nessa linha histórica, esse raciocínio que nós estamos fazendo, ou a mulher, ela cumpria o papel de donzela, né? Da santa e tal. Então vamos entre Eva e Maria, né? Você lembrou da Maria até na sua fala quando eu fiz a pergunta,
Sim.
né? Se a gente pegar essa questão do dualismo do papel na sociedade, né? Ou a santa ou a puta, né? E aí a gente pega essas duas referências, inclusive, que batem até hoje em dia, influenciam na nossa sociedade. A questão da Maria, né? E a questão da Eva.
Sim.
As mulheres que não se enquadravam, o que, que acontecia com ela? Vamos lembrar das bruxas.
Exato.
Né? Então, a gente percebe como esse dualismo, ele ainda é muito forte, né? E aí eu me lembrei, inclusive, Sidão, e queria falar aqui, pegando ainda, seguindo nesse mesmo raciocínio, né? Eu sou Tomás de Aquino. Tem uma fala dele que um dia ele foi questionado se um escravo liberto poderia ser sacerdote. Ele respondeu que sim, pois um escravo é socialmente inferior, enquanto a mulher é naturalmente inferior.
Puta merda. Que frase, hein,
amigos? Pois é. Então, veja só do que a gente está falando, né? Isso está posto, isso foi posto, e é isso que a gente luta para desconstruir. Que não, né? Essas figuras, essas influências históricas que estão nos livros didáticos, que estão nas falas, né, dos educadores, de professores, das nossas lideranças, inclusive.
Exatamente.
Vamos pegar as falas do nosso presidente, que a gente não vai ver isso aqui da fala do São Tomás de Aquino, não, né?
Com certeza.
Então, assim, a questão toda que a gente nota com tudo isso, que fica muito claro, que a presença do machismo, ela é estrutural na sociedade. Está dado, está posto, e é contra isso que a gente tem que lutar. Todo esse processo histórico deixa muito claro para a gente que precisa e é necessário que a gente busque uma mudança. E a mudança não é só de legislação, é uma mudança de olhar.
Eu acho, né, Alice, se a gente for conversar, a gente vai perceber que em tudo, né, cara, em tudo, qualquer distorção social, quando ela acontece, a mulher, ela é a primeira que se ferra, ponto. Né? É a primeira. Aí você tem as outras escalas, mas começa por aí, né? São os homens que vão resolver. E aí a gente chega, eu acho que a gente pode chegar um pouco agora, nessa situação que a gente está lidando, que é essa violência que a gente está percebendo que não só física, como também ao longo dos anos, e não há muito tempo, eu posso estar enganado, mas eu me lembro de falar de outros tipos de violência contra a mulher, sei lá, a partir de 2000, se eu estiver sendo otimista. Porque antes disso parecia que agressão contra a mulher é somente agressão física. Então, conforme a coisa foi evoluindo, eu acho que foi dando uma percebida de que esses tipos de violência foram se tornando mais sutis e não menos destruidoras. Se você comentasse um pouco dessas variações das violências hoje que as mulheres estão submetidas. Eu sei que são muitas, mas é que você percebe, principalmente no seu trabalho como advogada, o que você está percebendo, o que você está sentindo que chega muito.
Essa questão da violência, ela continua assustadora. E entender esse contexto da violência, eu acho que é tão importante quanto esse processo histórico do qual as mulheres sempre foram submetidas, né? Entender o que é a violência doméstica contra a mulher, que é qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Então, tem esse primeiro ponto.
Sim.
Falar da violência, como você tocou, é muito comum, e eu já ouvi isso, inclusive, diversas vezes, desde da minha participação no Conselho da Mulher, com situações e casos que chegavam até nós, em palestras, enfim, a mais recente, inclusive, que eu tive a oportunidade de fazer mês passado, num bairro aqui, bem carente, na cidade de Suzano, no Jardim São José, numa escola. E foi para alunos da educação de jovens e adultos. Lá eu pude ouvir mais alguns relatos, inclusive mais recentes, que a gente acaba sentindo mais a necessidade da gente debater mais sobre o que significa para a mulher. A nossa discussão, e que foi colocado na própria Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que acho que depois na apresentação você podia deixar um linkzinho dela, para o pessoal que depois quiser se aprofundar mais sobre isso, é o sofrimento que a mulher, ela, é o sofrimento físico, é o sexual, é o psicológico, é o dano moral, é o dano patrimonial. Porque quando a gente fala de violência, parece que só acontece a violência quando tem agressão física,
E
não é. É o próprio artigo 5 dessa lei, da Lei Maria da Penha, ela traz esses quatro pontos, né? Que é a primeira questão, a violência psicológica. Tem mulheres que não entendem que essas agressões, o xingamento, as humilhações, críticas, enfim, desvalorizando a mulher, deboches, diminuindo a autoestima, enfim, tem mulheres, e eu infelizmente, digo infelizmente mesmo, com pesar, que não entendem que isso é uma violência, elas algumas, talvez por falta de aprofundamento, da reflexão, enfim, cada caso é um caso, a gente também não pode generalizar,
claro.
Mas elas não entendem que isso é um tipo de violência, e é sim, inclusive na lei está enquadrado como violência psicológica. E aí são muitas vertentes, por exemplo, homens que ameaçam as mulheres, usar os filhos, chantageando.
Nossa. Sim.
Fazem chantagem com as mulheres, é um exemplo disso. Homens que não deixam as mulheres trabalharem, dizendo que elas não têm capacidade, enfim. Tem uma série de coisas.
Ameaças,
Isso é muito... Ameaças, a humilhação constante.
Sim.
A questão da autoestima, enfim. Isso vai ter que ter um acompanhamento, tem alguns casos que podem ser encaminhados para psicólogos para ver o quanto essa mulher ela tem consequências emocionais por conta disso, o quanto isso, essa violência alterou no emocional e no psicológico dessas mulheres.
Com certeza.
Aí nós temos a questão da violência sexual também, que é impressionante.
Que tem esse caso.
Muitas mulheres são forçadas a fazer relações sexuais quando não querem.
Não, e detalhe.
Eu tô dizendo...
Lê, isso, eu acho que você vai falar das coisas dos maridos, né?
Desde essa questão, maridos ou não maridos, namorados, enfim.
Não, que é uma obrigação. Não,
porque qual tipo de relação.
Eu estou dizendo que muitas vezes não se percebe que, inclusive casado, né? A mulher casada, ela pode ser estuprada pelo próprio marido, né? Que é uma coisa
Sim.
que às vezes a sociedade não encara assim.
Eu tive um relato de uma mulher que ela falou justamente isso. Ela, no desabafo, inclusive após uma discussão, uma palestra que foi feita sobre as mulheres, ela falou que acontecia isso com ela, que o marido dela sempre forçava ela a ter relações sexuais, e ela nunca tinha se deparado que o que ela estava vivendo era violência.
Olha só.
Ela achava que era parte, era assim para todo mundo, que todas as relações eram assim, que como ela era casada, ela não tinha o direito de dizer não.
Caralho, meu.
Exato.
Foda isso.
Você escuta... E você não quer nem acreditar que, de fato, isso ainda aconteça, de tão surreal.
Sim.
Mas acontece, eu já ouvi relatos, enfim,
E isso é comum,
nesse,
né?
Sentido.
É que a gente ainda está pegando,
Sim.
né? É muito comum esse tipo de situação.
Infelizmente, não é uma... Por isso que acho importante, agradeço esse espaço... E sempre os espaços que a gente tem a oportunidade de fazer essa discussão, porque não dá mais para aceitar, na verdade nunca deu. E acho que o que a gente pode fazer nesse sentido é justamente dar essa informação. Sabe, quando a gente chega para uma mulher dessa e faz ela pensar, não, você não é obrigada
sim.
a dizer sim quando você não quer, quando você quer dizer não. Isso não é uma obrigação, isso não pode ser um sofrimento para você. Então, e aí nós temos também a questão da violência patrimonial, que é a questão do controlar, o reter o dinheiro da mulher.
Sim.
dos bens, dos direitos, que era... E aí, se a gente volta para a questão histórica, o que era comum, né? Às vezes, os homens casavam, os casamentos eram arranjados e eles que controlavam todo o bem que a mulher, né, ela tinha de família.
Isso.
E, então, ainda nessa linha, existem muitos casos, né, também poderia relatar aqui, inclusive um recente, mas não vai dar para a gente ficar entrando em cada ponto em vários exemplos. Mas isso também é um tipo de violência, a violência patrimonial. A violência moral, que é também essa questão dos comentários ofensivos, de expor a mulher publicamente, de expor vida íntima do casal para outras pessoas.
Nossa, sim.
Tudo aquilo que, de alguma maneira, possa colocar a mulher numa condição de exposição, né, humilhante também, e que abale ela moralmente.
Alê, você acha que uma mulher sofrendo uma dessas violências e outras, enfim, uma pergunta mesmo, ela acha fácil apoio dentro do processo judiciário, dentro das delegacias? Como que tá as delegacias das mulheres? Eu sei que tem muitos canais de comunicação, tanto, muito, principalmente federal. Eu vi, não pelo Bolsonaro, claro, porque ele é um trouxa, mas porque o Estado ele também não é zoado dessa forma como o Bolsonaro gostaria que fosse. Mas tem uma, eu vi até uma, antes da gente conversar, eu estava vendo pelo Twitter uma campanha de umas mulheres que não tem fala. É um vídeo, porque às vezes a mulher está vendo o celular, está vendo as coisas, né? E se aparece um áudio desse dela, ela fala, então, você pode procurar seus direitos. O cara vai lá e toma o celular, não deixa ligar o computador, enfim. E aí essa campanha é uma campanha que eu vou até te mostrar, eu vou deixar o link aqui depois. É uma campanha
legal,
onde as mulheres, elas dão as informações apenas por cartazes. É um vídeo, várias mulheres, né, editado e tal, e elas vão dando as informações em silêncio, não tem nem música. Então vai pondo aqui o cartaz e nesses cartazes vai dizendo os vários canais federais de apoio à mulher. Vários, desde 180, 190, que são simples, até os outros, 180 que é denúncia, né? E 190 que é polícia militar, até outros canais assim, de ligação de internet, né? Eu achei essa estratégia maravilhosa, porque realmente é isso, né? Se o cara está patrulhando o teu psicológico, a tua grana, se o cara está patrulhando se você vai trabalhar ou não, se você vai sair ou não, com que roupa você sai ou não, por que que ele não tomaria o teu celular, né? Então, eu achei uma campanha muito inteligente, né? Não tinha visto ainda. E aí eu quero te fazer essa pergunta, como que estão esses canais de acesso às mulheres a esses lugares? Assim? Quais são as redes que tá fácil? Não digo nem digo assim, quais são as redes? Deixa eu mudar a pergunta. Tá fácil, desde que ela tenha informação? Vamos botar esse fácil, né, de uma maneira, né, que nunca é fácil. Mas assim... Como que é? Se a mulher quiser chegar num canal desse, ela tá estruturado? Talvez essa seja a palavra. Tá estruturado a coisa, o sistema para acolher a mulher nessas múltiplas violências? Como que você percebe?
Bom, primeiro varia muito, né? Tem lugares que tem uma rede de serviço que funciona melhor, tem outros lugares que não. Em Suzano, por exemplo, semana passada, nosso caso que chegou até nós de violência, e foi a violência física, entre outras violências também, e a delegacia da mulher estava fechada porque era feriado.
Ah, que delícia.
Aí nós tivemos que ir para a delegacia central de Suzano e eles não queriam fazer o boletim de ocorrência porque tinha que ser na delegacia da mulher.
Oh, meu Deus.
Isso para dar um exemplo, né? Denúncia, inclusive, né, para a galera, amigos de Suzano, amigas de Suzano, enfim, gestores, lideranças que estiverem ouvindo, fica aí uma denúncia já, porque a mulher ela sofre violência, não tem horário.
Exato.
Né? Tipo, você não vai sofrer uma violência à noite, um espancamento à noite, vai esperar chegar o dia seguinte, 9 horas da manhã, para ir à delegacia.
Total.
Né? Então, assim, total descaso. Isso varia muito. O que a gente percebe de alguns casos que a gente acompanha é que a rede de serviços ela não é o suficiente e o que tem não funciona bem. Eu estava até vendo essa questão do número de mulheres que estavam com medidas de proteção pela Lei Maria da Penha, de denúncias que foram feitas, e elas foram mortas tendo uma medida protetiva em mãos.
Nossa! Quando isso acontece, e aí, cara, quem que é responsabilizado?
O Estado deveria ter responsabilidade.
Total.
O Estado, porque uma mulher, quando ela vai fazer uma denúncia, o juiz tem que ser comunicado e ela pode, e ela tem o direito de ter uma medida protetiva. Ou ela é encaminhada para uma casa de acolhida, vítimas de violência, ou ela recebe essa medida protetiva para que o agressor não possa ter mais contato com a mulher que é vítima da violência. E o que a gente percebe é que não tem funcionado. A gente percebe que as mulheres, quando nós temos uma grande maioria de mulheres que não chegam a fazer a denúncia,
sim,
da violência que sofre.
Sim.
Aquelas que conseguem chegar neste ponto de gritar e pedir ajuda e pedir socorro, no caso para o Estado, elas não têm esse direito resguardado, elas não conseguem ter acesso aos serviços, às políticas públicas, o que é inadmissível, né? Porque a gente fala, denuncie,
sim,
aí nós temos, você falou dos canais, 180, né? Nós temos o número 100. O TJ de São Paulo, recentemente, inclusive vou deixar aqui para colocar também na descrição, que ele recentemente ele criou um formulário online, até por conta dessas situações que a gente está conversando aqui, da rede de serviços que não funciona. Então, de repente, a mulher quer fazer uma denúncia, vai até uma delegacia, ela não consegue dar andamento a essa denúncia.
Sim.
Ela tem mais esse canal, sim, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu estou dizendo, tá? Que ela vai preencher um formulário lá e aí uma equipe vai entrar em contato com ela dizendo quais são os caminhos que ela pode adotar no sentido de tentar se proteger. Está no site do Tribunal de Justiça, é online, né?
Isso vai estar também no feed para a galera ver.
Né? Porque, por exemplo, igual esse caso que nós relatamos aqui, a gente tem que ter outras possibilidades, né? E a mulher, ela tem, mas esse canal aí é uma coisa recente do Tribunal de Justiça. Então, veja, eu não vou dizer para você que não existe vontade de muitos agentes do Poder Judiciário, ou em alguns casos até dos gestores públicos, no sentido de tentar enfrentar a violência contra a mulher, de que é enfrentamento mesmo, enfrentamento e combate, eu acho que é isso.
É isso.
Nós temos que enfrentar e combater, essas são as palavras, essa questão da violência. Mas, infelizmente, a gente também se depara com toda essa situação, por isso a importância da gente dizer mesmo o que não está funcionando, denunciar, ir para cima, informar essas mulheres, informar essas famílias que são submetidas a esse tipo de situação.
Lê, você acha que, uma pergunta aqui, você acha, tem esse termo feminicídio, que também é um termo novo, certo? Então vamos tratar ele, eu queria que você primeiro tratasse o feminicídio, mas junto aí, mistura aí com essa... Gostaria que você desse um tratamento a esse nome, o que ele representa. Primeiro, eu queria que você me explicasse se o feminicídio é uma lei complementar à lei Maria da Penha, né? Se ela está aí complementando esse jogo, se ela faz parte da Lei Maria da Penha. E segundo, eu queria que a sua opinião, se você acha que isso, o feminicídio chegou no ponto que chegou justamente porque o aparato estatal ainda é frágil nesse quesito. Como que você avalia?
O feminicídio, ele representa a última etapa da violência. Então, nós falamos aqui, nós fizemos essa introdução de quais são as violências. Então, recapitulando, nós temos a psicológica, patrimonial, a moral, nós temos a violência sexual, nós temos a violência física. O feminicídio é a última etapa disso. Feminicídio é o assassinato de uma mulher mulher, ponto, sabe? É isso que nós precisamos entender quando a gente fala de feminicídio. As pessoas precisam entender isso, né? Que é um assassinato pela condição única e exclusiva de ser mulher. Esse é o feminicídio. É justamente por conta disso que ele falou, que a gente conversou, sobre o seu caráter violento por conta da predominância das relações desiguais, né, que ainda permanece. O feminicídio, ele sempre é resultado de abusos que essas mulheres já vêm sofrendo. Ele é a sua última etapa. O que diz a lei brasileira? O crime de feminicídio, ele está previsto numa legislação específica, que não é a Lei Maria da Penha.
Então, é uma outra legislação.
É uma outra legislação, para a gente colocar aí de informação também. É uma lei, tá? 13.104. É uma lei que veio posterior à Lei Maria da Penha, ela é de 2015, e ela alterou o Código Penal. Para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio.
Entendi.
E aí eu vou trazer, um dado de 2019. Em 2019, para a gente entender a importância disso, a importância dessa mudança na legislação, embora a gente também saiba que não é só a mudança de legislação.
Sim.
É a mudança, a gente está falando aqui de uma mudança de comportamento, de cultura. De leitura de sociedade, certo?
Certo.
Em 2019, nós tivemos 3 mil, esses dados é da Organização dos Direitos Humanos, tá?
Tá.
Nós tivemos 3.739 homicídios de mulheres em 2019. Desse número, dessas vidas, 1.314 foram feminicídios.
Nossa.
O que que a gente está dizendo? Que a cada 7 horas, uma mulher é morta.
Pesado.
Isso é o que a gente...
E isso é de 2019, né? Tipo, recentíssimo.
Isso de 2019. É para a questão mais atual, que não tem dados ainda tão apurados, mas vamos falar dessa questão do isolamento social.
Sim.
Que, obviamente... só vem agravando a violência.
Sim.
Tem um dado da Secretaria de Direitos Humanos que entre dia 1º de março a 25 de março houve um crescimento de 18% do número de denúncias de violência contra a mulher.
Nossa, não bateu nem um mês.
Exatamente.
Nossa.
18%. Obviamente... resultado de tudo aquilo que a gente já conversou um pouco e que vem aumentando por conta dessa questão do isolamento. Então, as mulheres não estão seguras em estar em casa.
Exatamente.
É disso que a gente está falando.
Que é a face...
As mulheres não estão seguras dentro das suas próprias casas.
Eu não sei nem o que dizer. De tão pesado que é uma informação como essa, por exemplo. Você está falando que não bateu nem um mês, as mulheres já estavam denunciando freneticamente as violências. Imagina, cara, que coisa.
Exatamente.
Aquelas que conseguem chegar no canal de denúncia, porque apesar de tudo a gente está falando de que muitas vezes... a gente luta, né, e vai passando informação o quanto a gente puder para que as mulheres consigam chegar aos canais de denúncia, porque às vezes nem isso consegue, né?
Isso porque, assim, Cidão, metade das mulheres, pelas pesquisas, elas não denunciaram seus agressores ou procuraram ajuda. Então, esse dado que é tão grave e tão alarmante e desesperador, ainda é infinitamente muito maior, porque a gente está dizendo que mais da metade das mulheres, elas após sofrer uma violência, se não me engano, no dado dizia 52%, ela não denunciou o agressor, nem procurou ajuda.
Sim.
Então, esse número é muito maior, né? Eu tenho um dado também de 2019 que nos últimos 12 meses foram 1,6 milhão de mulheres que sofreram espancamentos, tentativas de estrangulamento no Brasil.
Nossa.
Isso dentro da sua própria casa.
Isso dentro de casa, nossa.
Então veja a importância, parece em alguns momentos que é uma coisa que está tão batida já que não é necessária olhar, discutir, ter política pública, ter enfrentamento, ter combate, mas só pode achar isso quem não está olhando para a realidade.
Ou que está no auge do seu privilégio, né? E também não quer que isso seja alterado, né? Porque
Exato.
Também tem isso, né? Quem está no tamanco do teu privilégio não quer tirar para, né, para pisar no chão da realidade, né? Fazendo uma analogia escrota. Porque fala, cara, pelo amor de Deus, né? Quando pega um pouco desses dados, não tem como relativizar, né? Fala, não é isso, é por conta daquilo. Não tem como relativizar. As coisas são. Os números estão mostrando, né? Então. Como que você percebe agora, Lê, o futuro disso? Quais são os enfrentamentos que, assim, já encaminhando quase para o fim aí, como que você percebe esse processo de... Para onde que a gente tem que ir, cara? O que que a gente tem que fazer?
Eu acredito, tenho convicção, que o caminho é o combate e enfrentamento. Eu acho que a gente tem que... colocar em prática, obrigar o sistema, os gestores, colocarem em prática as políticas públicas que são necessárias para dar respostas a essas que todas que estão colocadas. O Estado tem a obrigação, de cuidar dessas mulheres, dos filhos dessas mulheres, porque quando uma mulher sofre uma violência, ou violências, que às vezes elas são associadas, são diversas violências ao mesmo tempo,
sim.
Não é só essa mulher que está sofrendo essa violência, é a sua família, são seus filhos, né? Às vezes o próprio agressor, inclusive na Lei Maria da Penha, acabei passando e não comentei, tem uma previsão para que esse homem agressor, ele seja também encaminhado a um acompanhamento.
Sim.
Ele também tem que ser olhado pelo Estado, tratado como alguém que também está envolvido nesse processo de violência. Então, não é só uma questão aprender, porque né, se tudo se resumisse, essa fosse a resposta que resolvessem os nossos problemas, nós não teríamos tantos agressores ainda soltos, ainda com esses números alarmantes, que não é nem de longe aquilo que realmente é realidade no nosso país. É ir para cima mesmo, é cobrar do Estado, é cobrar dos gestores, é cobrar que as políticas sejam implementadas, que a rede de serviço funcione, que essas mulheres sejam cuidadas, elas sejam olhadas, elas e suas famílias, e também o agressor. O agressor também, ele é como nós comentamos, ele também é parte integrante desse sistema que assim apresentou essa questão das consequências, que essa é a resposta que se dá, né, quando a gente não consegue tratar algumas doenças, a violência é a resposta para tudo.
Sim.
Isso é histórico também do próprio Estado, né, se pegarmos a época da ditadura, enfim, essa sempre foi a resposta. E não é só isso, né? Às vezes essa é uma resposta que tem que ser dada, mas não é só essa resposta única. O isolamento, a prisão, o encarceramento resolve todos os problemas que nós temos. Não é. Não é isso que nós defendemos. Não é isso que eu defendo.
Aliás,
eu acredito que o tratamento...
É um temão esse também, né, Leo? Que tem muita gente que tá chamando de abolicionismo penal, né? Um negócio assim, não sei se é isso a terminologia correta, né?
Que é a gente
terminar, acabar com essa lógica do aprisionamento, porque é um tema que puta merda, cara. Pega a gente também e a gente tem que ficar muito atento e também denunciar e informar as pessoas, né? A informação é um caminho.
Sim, é uma denúncia que está posta, inclusive, A ministra Carmen Lúcia, quando estava presidente do STF, ela inclusive fez um desabafo público, né, depois de visitar os presídios no país, e ela disse, eu lembro dessa fala dela, se vocês soubessem a situação que estão os presídios brasileiros, vocês também não dormiriam.
Pois é.
Então, sim, é uma coisa que nós precisamos discutir e debater. E nós temos mulheres também lá dentro. Inclusive, já quero aqui deixar meu abraço à doutora Maico, que faz um brilhante trabalho no ITTC, em São Paulo. Podemos convidar ela para vir discutir essa questão. O Instituto atende mulheres que estão em encarceramento.
Maravilha.
Um trabalho muito legal aí, já fica a dica também para o pessoal que quiser pesquisar mais sobre isso. Fica aí a dica do trabalho que o ITTC faz, muito legal com relação a isso.
Fica a dica, fica o convite. Mas a gente está chegando no fim, fica o convite, né, para o papo, vamos fazer. Mas a gente está chegando no fim aqui, nesse episódio. Maravilhoso esse episódio, hein? Minha Nossa Senhora.
Caramba, passa tão rápido.
Caceta, mano.
A gente demora mais tempo para fazer da teca do que para gravar.
Sim. É sempre uma luta, né? Minha Nossa Senhora, é sempre uma luta. Mas deu certo como deu outra vez, deu agora, vai dar certo. E eu sei que você é uma pessoa, além de tudo isso da sua biografia que você falou no começo, você também é uma pessoa muito alinhada e muito sensível às artes, à literatura e a tudo que envolve as artes. Eu sei que você tem dicas culturais para nós. Esse histórico aí. E eu sei que você tem dicas culturais para nós, as dicas aí que você tem, acho que uns livros aí para dar para nós, para indicar para a gente.
Tá. Eu gostaria de encerrar com uma poesia.
Por favor.
Porque, né, cada vez está mais difícil, tenho recorrido a esse alívio existencial. Aí, quando for para encerrar, você me fala. Gostaria de encerrar com uma poesia a todas as mulheres que estão nos ouvindo, a todas essas mulheres maravilhosas que ajudam a gente no dia a dia e que a gente está nessa luta no dia a dia, tentando construir uma sociedade melhor. Então, eu queria indicar um livro, por conta, como nós discutimos a questão da violência, o livro do Silêncio ao Grito, Contra a Impunidade. Ele é um livro que conta essa questão do processo da violência e conta um caso da Márcia Leopoldi. Tá? É um livro muito... muito marcante o relato da história de Márcia, que foi assassinada aos 24 anos. E aí tem todo um histórico aqui dos debates que se deram em torno dessa questão. Tem depoimentos, enfim, tem uma série de coisas. É muito, muito relevante falar dessa questão da violência. E o outro é de poesia.
Por favor, então manda um livro de poesia.
Mulheres que Rezam, ele é um livro de poesias, ele é bem tranquilo, é da Ana Cruz. Então vou deixar essa dica aí, Ana Cruz, que é uma mineira, né, uma poeta. Então quero deixar essa dica aí também.
A poesia dela? A poesia que você vai ler agora é dela?
Era, mas eu mudei.
Você mudou de último?
Eu mudei para uma outra. Mudei de última hora para uma da Cora Coralina, que eu achei talvez mais inspiradora.
Por favor. Vamos terminar, então. Quando você terminar essa poesia, nós daremos os nossos finais, os nossos tchauz. E vamos terminar com poesia. Fechou? Porque Cora Coralina é demais para o meu coração. Então, nada melhor do que terminar um programa desse, depois de tudo que a gente falou, com essa mulher maravilhosa que é a Cora Coralina. Lê, manda essa poesia. Antes de mais nada, eu quero agradecer já a você, Lê, que eu não quero fazer isso depois que a poesia terminar, então vamos fazer agora. Quero te agradecer demais essa colaboração em propagar a ideia e que a gente seja cada vez mais e consiga usar as ferramentas de comunicação para passar a informação, fazer as vozes que realmente interessam chegar nas pessoas que realmente precisam, né? Então é uma luta aí eterna da gente que é comprometido com as coisas todas. Eu quero agradecer demais, viu? Obrigado, viu?
Eu que agradeço uma vez pela oportunidade de estar de alguma maneira aqui lutando no dia a dia para que a gente tente, não sei se a gente consegue falar em mudanças, mas que a gente tente amenizar e construir aí no dia a dia um outro olhar e uma reflexão para uma outra sociedade, para que as mulheres, para que a gente possa viver em outra sociedade que não mais essa.
Exato.
Agradeço demais, parabenizo pelo aniversário do programa. Eba. Na Marola. Desejo muitos anos de vida e agradeço você, Cidão, mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando aqui as nossas angústias e as nossas lutas. Obrigada a todos os ouvintes também.
E vamos partilhar muito mais coisas, né? Você vai ser uma grande parceira aí. Diga essa poesia, Lê, por favor.
Então, vamos encerrar assim. A poesia chama Assim Eu Vejo a Vida. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar. Minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver.
Tchau, gente. Até a próxima e a gente se fala. Até mais.